Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer.
Mas você não pode ter tanto medo de abrir mão de algo, porque não sabe o que está à sua frente. Às vezes você tem que dar um passo antes de Deus mostrar algo.
Eu faço o que eu faço porque eu vi o poder de Deus transformar a minha própria vida. E Ele vai fazer isso por você. A chave de tudo é encontrada na Palavra de Deus. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. E se você deixar de lado o que você tem para ir em direção a algo novo e então chegar lá e não houver nada, e você perdeu o que tinha e agora não tem nada. Cara, isso foi um grande problema para mim. Sabe, eu trabalhei numa igreja em Santa Luz por 5 anos, e então a graça começou a me incomodar para sair de lá, e havia tantas coisas que eu queria fazer, tantos sonhos que nós tínhamos que não podíamos realizar, como eu queria escrever livros e perguntei ao pastor se eu poderia escrever, e ele me disse assim, não, ele disse, sabe, você está aqui para me apoiar, você tem que, é isso que você tem que fazer. Eu não entendia isso, sabe, era como duas plantas tentando crescer no mesmo vaso, presas pelas raízes. Sabe, Deus me pôs lá por uma razão, para aprender por 5 anos, mas então era hora de eu sair. Mas eu não sabia para quê. Eu era como Abraão quando Deus disse a ele, deixe sua família e tudo o que você conhece e vá para o lugar que eu te mostrarei. Quero dizer, você entende o quão assustador isso deve ter sido para ele? Sabe, esse Deus do qual ele estava ouvindo, em que ele acreditava e que ninguém mais tinha ouvido? Por que ele tinha que se afastar de sua família? Porque eram idólatras. Às vezes, Deus tem que te afastar de algo antes que você possa ouvir a Ele. E, cara, não gostamos de abrir mão do que temos porque temos medo de que talvez não haja nada lá fora e é assustador. Este é um dos grandes pontos. Se você quer ouvir de Deus, quero dizer, é como eu estou infeliz aqui, eu nem sei por que estou infeliz, eu amo este trabalho, eu amo as pessoas aqui, eu não sei por que estou infeliz, mas quando Deus tira a graça de algo, você ficará infeliz. E se não abrir mão, aqui está o que acontecerá com você. Você começará a encontrar falhas em todo mundo lá. Então, de repente, isso está errado com você e aquilo está errado com você e eu não estou aprendendo nada e você perdeu sua unção e deve estar em pecado. E fazemos tantas coisas estranhas, sabe? Porque estamos infelizes, mas estamos infelizes porque estamos vivendo com medo e não fazemos o que Deus quer que façamos. E assim, então, eu fiquei lá 2 anos a mais do que eu deveria ter ficado e a coisa foi piorando e piorando e piorando e piorando. E o problema é que eu não via. Sentia Deus me dizendo para acreditar, mas eu não sabia para onde devia ir. Eu estava com muito medo de acabar sem nada e aquela era a minha única oportunidade de ensinar, que era o que eu queria fazer mais do que tudo. E eu tinha uma reunião semanal e eu tinha que fazer a maior parte da pregação quando o pastor saía. Eu ensinava na escola bíblica 3 vezes por semana, então eu tinha muitas oportunidades de ensinar. Então um dia eu estava numa reunião e acho que eu parecia infeliz e quando a reunião acabou o pastor disse, o que há de errado com você, Joyce? E da minha boca saiu, sabe, eu não sei. Talvez eu não deveria estar aqui mais, pastor. Eu nem planejei dizer. Saiu da minha boca, porque realmente era isso que estava em mim. Mas eu estava com medo de pensar nisso. Ele disse, bem, é nisso que você acredita? E eu disse, eu realmente não sei. Ele disse, acho melhor tirar uma folga e ir para casa e descobrir. Eu fui para casa e eu disse a Deus, eu vou jejuar até que você me dê uma resposta, Senhor. E fiquei feliz, porque demorou poucas horas. Eu realmente gosto de comer. Então, mas tudo ficou tão claro. Foi como se eu tivesse recebido uma visão e ouvi Deus dizer, tome seu ministério e vá para o norte, sul, leste, oeste. Mas o problema era que ninguém me conhecia no norte, sul, leste, oeste. E assim, aqui está. A Bíblia diz, a menos que você se torne como uma criança, de modo algum entrará no reino. E assim, às vezes temos que fazer algo que parece infantil, mas sabe o que Dave e eu fizemos? Começamos uma reunião, uma no norte de St. Louis, uma no oeste de St. Louis, uma no sul de St. Louis e uma no leste de St. Louis, uma vez por mês. E se você tivesse visto a minha agenda naquela época, ia pensar que eu era louca. Na primeira quarta do mês eu estava aqui, na terça eu estava ali, na segunda eu estava aqui, sabe? Dave foi em várias estações de rádio e 8 me aceitaram. Então compramos horário em 8 estações de rádio, sabe? E 4 delas não eram tão boas. E então, mas uma delas era em Kansas City e estava indo muito bem, a outra em Chicago estava indo bem. Então, quando começamos a ter várias pessoas em nossa lista de contatos, pensamos que poderíamos realizar uma reunião em um hotel e passamos a alugar salões de baile e hotéis e fazíamos as nossas reuniões. Quero dizer, eu fiz tantas reuniões de 100 pessoas, de 200 pessoas, de 300 pessoas e, sabe, isso durou por anos. E então, um dia Deus falou com Davis sobre a TV e eu não... Vou me preocupar em contar toda a história, levaria todo o nosso tempo, mas meu ponto é que eu estava com tanto medo de deixar de lado o que eu tinha. E porque eu estava com medo, eu não vi o que estava na minha frente. Veja, você tem que... Você pode nem saber o que você deve fazer a seguir, mas... Se você realmente acabou ficando infeliz, reserve um tempo para ver se não é só você, sabe, apenas sendo ímpio. Mas, se a graça está em alta e é hora de fazer outra coisa, vamos tomar uma situação na igreja. Talvez você esteja na mesma igreja há 20 anos e conheça todo mundo e se sinta confortável e é ótimo, mas você não está mais ganhando nada com o ensino. Não sabe o que há de errado com você, nem quer mais ir ao culto. Não consegue esperar até que ele acabe. Não te apetece mais. E você não quer mais servir lá. Está começando a encontrar falhas no pastor, começando, sabe, blá, blá, blá. Bem, talvez não haja nada de errado com essa igreja. Talvez Deus queira te usar em outro lugar. Talvez você já tenha sido treinado bastante aqui para que possa sair. Nem tudo que fazemos precisa ser sobre conseguirmos algo. Sabe, por um período de tempo você recebe coisas, mas depois Deus quer que você dê coisas. Sabe, quando você fica tão cheio que não tem lugar para pôr mais nada, então Deus quer que você dê um pouco antes que possa receber mais novamente. Uma garota que vinha às nossas reuniões sempre, um dia ela me contou uma história engraçada, ela disse... É embaraçoso dizer, mas eu não estava mais tirando nada de suas reuniões e pensei que você estava em pecado. Eu pensei que você tinha perdido sua unção e talvez eu estivesse em pecado. E eu estava orando por você. E Deus me disse, a Joyce não tem problema, você é que tem. Você está tão cheio do que recebeu dela ao longo desses anos que não há espaço para colocar mais nada. Agora, quero que você volte para essas reuniões, mas eu não quero que vá buscar algo. Eu quero que vá pronta para oferecer algo. E assim ela começou a vir e procurar pessoas que precisavam ser encorajadas, pessoas que precisavam ser elevadas, ou que precisavam de oração. E eis que ela começou a gostar de novo e deve ter pensado, oh, a unção da Joyce voltou. Quantos entendem o que estou dizendo? Sabe, nós não queremos deixar nossos amigos. Nós não queremos sair de onde estamos confortáveis. Queremos ficar onde estamos confortáveis, mas Paulo disse a Timóteo, seja um instrumento de Deus a tempo e fora de tempo. Esteja pronto para fazer o que Deus quer que você faça, seja isso conveniente ou não. Somos meio viciados em conveniência e conforto. E quando Deus chama você para ministrar a outras pessoas, é um ato de doação e serviço, não é sobre o que está recebendo, é sobre o que você está dando naquele momento. Mas você não pode ter tanto medo de abrir mão de algo porque não sabe o que está à sua frente. Às vezes você tem que dar um passo antes de Deus mostrar algo. E o próximo é siga a paz. E quando fazíamos o nosso talk show, alguém disse, o que é paz? Qual é a sensação? O que você disse, Dave? Ele disse, é a ausência de todo o resto, a ausência de frustração, ansiedade e todas as outras coisas que nos chateiam. E assim, Colossenses 3,15, Paulo disse que a paz que vem de Cristo domine e haja como árbitro. Agora, a Bíblia Amplificada é a única que diz isso. E haja como árbitro em sua vida, decidindo com finalidade tudo aquilo que surge como uma pergunta em sua mente. Então, o árbitro tem muita autoridade, ele diz o que está dentro e o que está fora, o que é seguro e o que não é. E assim, a paz, ela deve ser como árbitro em nossa vida. E vou dar um exemplo de como podemos ficar confusos. A nossa filha tinha construído uma casa a cerca de 3 quilômetros de nós, numa área muito bonita, e havia um terreno lá, e eu pus na minha cabeça que eu queria me mudar para perto dela e vender nossa casa e construir uma nova. Dave não queria tanto, mas eu usei o meu poder feminino e o convenci. Super mulher. Como Eva, sabe? Vamos, Adão, dê só uma mordidinha. E assim, nós tínhamos uma ideia do que queríamos, chegamos ao ponto de começar a fazer planos, gastamos algum dinheiro que acabamos perdendo, e eu dizia a todos que estávamos construindo uma casa nova e que eu estava muito animada. Um dia eu estava só dando um passeio e eu pensei, eu não quero me mudar. Foi como se todas as coisas carnais se acalmassem. É por isso que sempre digo, deixa as emoções diminuírem e depois decida. Porque se você está fazendo algo só porque está animado, isso não, essa emoção não é igual à paz. Só porque você está animado com isso, não significa que você ficará animado com isso mais tarde. Veja, gostamos de animação. Eu estou tão animada. E alguém me disse, 3 ou 4 anos atrás, oh, você está animado com a conferência de mulheres este ano? E eu disse, não. E a pessoa olhou para mim como se eu fosse louco. Eu disse, mas estou comprometida. E passei por um tempo onde as pessoas diziam, Joyce, qual é a sua visão agora? Qual é a sua nova visão? E elas me fizeram sentir meio mal, porque eu não tinha uma. E eu disse, estou vivendo o meu sonho. Estou fazendo tudo que eu sempre quis fazer, só quero continuar fazendo, só que fazendo melhor. Mas elas continuaram perguntando, e eu fui a Deus e disse, tem algo errado comigo? Estou deixando algo passar? E ele disse, não, agora você está sendo fiel. Veja, chega um momento em nossas vidas que não precisamos de algo novo. Você não precisa de algo novo toda vez que se vira. Você já passou por isso? Parte do ciclo da vida é deixar ir, receber algo novo, deixar ir, receber algo novo, deixar ir, receber algo novo. Mas então chega um período em que é hora de se estabelecer. E Deus só quer que você seja fiel. Você sabe quantas pessoas não sabem ser fiéis a Deus? Porque ser fiel pode ficar chato. Fazer sempre a mesma coisa de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Mas Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. E Deus lhe deu um grande trabalho a fazer. Eu não sei o que mais Deus pode me pedir para fazer com o resto do meu tempo aqui na Terra, mas por enquanto eu estou feliz apenas sendo fiel. Porque a fidelidade é uma das principais características do caráter de Deus. Deus é fiel. Sempre podemos contar com Ele. E então, eu posso não ficar animada com uma conferência, mas eu estarei lá. Você pode contar sempre comigo para estar lá. E eu ficarei feliz por estar lá. E eu estava feliz com a conferência, mas eu não fiquei uhul! Porque aquela era a minha 40ª. Sabe, não era como o meu primeiro rodeio? E sabe, você tem que ter em mente que eu fiz milhares e milhares de conferências e preguei milhares de mensagens. Que privilégio, que grande honra. E agora Deus está apenas me chamando para ser fiel. É nisso que eu tenho paz, em ser fiel. E honestamente, não trabalho duro mais, mas de forma mais inteligente. Eu não faço. Eu não sei, às vezes sinto que faço tanto quanto antes, mas eu faço. Estou fazendo agora a parte dos ministérios, Joyce Meyer, que ninguém mais pode fazer. Ninguém pode pregar minhas mensagens. Ninguém pode fazer meu programa de TV, escrever os meus livros. Não podem gravar meus áudios livros. Há coisas que só eu posso fazer. E é a isso que eu estou me entregando agora, porque eu quero maximizar os anos que me restam fazendo as coisas da forma mais excelente que eu puder fazer. Paulo orou para que as pessoas aprendessem a escolher e valorizar o que era excelente. Como olhar para tudo que estava disponível para elas e fazer o que era mais importante. Uma pessoa é tola se ela pensar que pode fazer o que sempre fez. Alguns aqui são muito jovens, eu não sei quão jovens são. Qual é a sua idade? 21 anos? Meu Deus, eu me casei com o Dave quando eu tinha 23 anos e nós já estamos casados há 57 anos. Ok. Você talvez nem consiga imaginar o que é ter 80. Provavelmente você pensa, cara, você é tão velha. Mas eu estou aqui e eu vou fazer 81 daqui a um mês, sabe? E eu ainda sou frutífera. Eu tenho mais sabedoria, me perdoem, do que vocês. Não quero insultar ninguém, mas você só obtém sabedoria ao longo da vida. Mas todo mundo um dia vai ficar velho. Seu corpo mudará, você nem sempre terá 3% de gordura corporal. E um dia tudo que estava bem ajustadinho aqui em cima vai começar a cair e, se você não tomar cuidado, um dia vai ver tudo lá embaixo. Assim, então, a hora de se cuidar é agora. Porque quanto mais você cuida de você quando se é jovem, Dave se exercitou a vida toda e ele ainda usa exatamente o mesmo tamanho de roupas que usava quando nos casamos. Faça isso enquanto é jovem. Não pense que nunca vai envelhecer, porque você vai. Eu posso te garantir. Você não pode evitar o envelhecimento. Qualquer um que pense que sempre pode fazer o que sempre fez é uma pessoa tola. Tudo está sempre mudando na vida. E não tenha medo de mudar. Temos que ser capazes de navegar pela mudança, porque pode ser uma coisa muito boa. Sabe, em Atos 16 diz: e Paulo e Silas passaram pelo território da Frígia e da Galácia e foram proibidos pelo Espírito Santo de proclamar a palavra de Deus em toda a Ásia. Bem, como o Espírito Santo os proibiu, sabe? E quando chegaram em frente à Mísia, tentaram ir para Bitínia e o Espírito de Jesus não os permitiu. Então, é interessante isso. Eles tentaram fazer as coisas e Deus fechou as portas. E será que somos melhores do que Paulo? Obviamente, ele pensou que ele poderia fazer algo do qual ele estava certo. Bem, como Deus impediu Paulo? E, sabe, Paulo disse que a paz seja o árbitro. Talvez ele não tenha tido paz. Ou talvez a porta estivesse fechada e ele não pôde entrar na cidade. Eu não sei, mas aprenda a seguir os sinais de como Deus está te guiando, não importa o que você pense sobre o que deveria estar fazendo. Não seja tão cheio de si mesmo a ponto de pensar que não precisa ouvir de Deus. Paulo não ouviu de Deus. Ele pensou que era o que deveria fazer, mas não havia paz. Número 10. Aprenda o que é graça e siga aquilo que tem a graça de Deus. E quando a graça se retirar, Passe para a próxima coisa que Deus tem para você, porque a graça é como óleo. O Espírito Santo é representado pelo óleo, e ele é o Espírito da graça. E quando existe graça em algo, eu não vou dizer que é fácil, mas há uma facilidade. Há um fluxo nisso. Eu amo o que estou fazendo. É um trabalho árduo, mas eu amo, eu não... Sabe, as pessoas dizem, quando vai se aposentar? Eu não sei, talvez quando morrer, eu não sei, sabe? Não tenho vontade de ficar sentado e não fazer nada o tempo todo. A graça te dá favor, a graça abre portas que ninguém pode abrir. A graça levará você a lugares que nunca poderia ir por si próprio. A graça é o oposto das obras da carne. As obras da carne somos nós tentando fazer o que só Deus pode. E isto te desgasta demais. Lembre-se sempre de que a maioria das coisas na vida são por um tempo, não são para sempre. Número 11, eu não sei. Se vou chegar ao 12, talvez você terá que comprar meu livro. E este aqui é grande para mim. Desfrute a vida. Por favor, desfrute a jornada. Não fique tão focado no destino a ponto de não desfrutar a jornada. Sabe por quê? A maior parte da vida é sobre a jornada. E agora eu vou te dizer que você vai cometer erros. Você pode contar com isso. Você só tem 21 anos e não tem ideia de quantos vai cometer. Provavelmente muitos, mas tudo bem, é assim que aprendemos. Veja, Deus te ama, e isso é o mais importante. E você não precisa se preocupar com... Será que vou ouvir de Deus? Se você quer a vontade dele, ele te guiará e mostrará o que você deve fazer. E você pode receber esta mensagem e confortar outras pessoas com ela. Amém? Deixa eu ver qual é o 12, mesmo que eu não possa ensiná-lo. Na verdade, é o meu favorito. Ajude outras pessoas. Essa é a vontade de Deus, que você ajude os outros. Quero orar por todos agora. Muito obrigada por se juntar a nós hoje e nos permitir entrar em sua casa. Deixe-me orar por você. Pai, eu oro em nome de Jesus, para que as pessoas que se juntaram a nós hoje encontrem paz ao buscar sua vontade, que eles possam parar de tentar encontrá-la e confiar em ti para lhes mostrar. E oro para que muitos, por meio desses ensinos, tenham descoberto qual é a tua vontade para a vida deles. E eu oro para que todos se acalmem e desfrutem da jornada. E façam essa jornada contigo. Em nome de Jesus. Amém. Então, tchau. Até a próxima vez. Espero que seja em breve. Deus te abençoe.